Senhor presidente e caros colegas, vou fazer alguns comentários, senhor presidente, sobre um tema, não só meu estado, mas o Brasil, em relação, eu já vinha dias meditando e dados que a gente recolheu, o nosso gabinete, sobre um dos fatores, você tem falado aqui do peso do agronegócio, da questão da evolução econômica, do setor industrial aqui em Santa Catarina, a diversidade se destaca, mas não pude deixar de trazer alguns dados também sobre uma outra indústria que ela, de um certo modo, não usa chaminé, como se diz na gíria, que é do turismo. Que o turismo é algo em que as pessoas vêm ao Brasil e frequentam os locais, procuram conhecer, admirar, enchem os olhos, deixam aí os recursos, uso, hospedagem, alimentação, adquirem alguns bens, enfim, desfrutam, mas não leva o produto, não leva porque é a beleza, é admirar, enche os olhos, paga de um certo modo e não leva, fica cá. Então, é uma espécie de uma indústria, então, que não polui, não tem chaminés, é alguma coisa que vale a pena conservar, vale a pena cuidar, vale a pena oferecer infraestrutura, cada vez melhorar isso, para que quem não usufruiu ainda de conhecer diversas modalidades de coisas diferentes que não possui, ou mesmo o turismo interno, que não conhece belezas do Nordeste, do Centro-Oeste, que não conhece características de um litoral, que não conhece do Sul, os cânions, por exemplo, coisas diversas. E assim, não só nós, o turismo interno, como também de outros países. Eu acho que é alguma coisa que cada vez mais cresce. As pessoas com a longevidade. Hoje que a média cada vez vai melhorando, as pessoas investem em si e chega ao ponto, quando se aposenta, ou mesmo antes, quer conhecer ou com filhos, ou à meia-idade, ou depois, conhecer algumas belezas, curtir, como se diz, tirar uma semana de férias, ou 15 dias, ou coisa que o valha, o direito de ir e vir, tá? Eu acho que isso faz parte de alguma coisa que nós precisamos fomentar e colocarmos assim como uma das prioridades em todos os setores. Então, trago algumas considerações em relação a isso. Eu vi há pouco o ministro do Trabalho, agora há poucos dias, Manuel Dias, que o Ministério está tentando criar um programa que até os trabalhadores de restaurantes, os trabalhadores de pousadas, os trabalhadores que servem e que nas temporadas precisam se dedicar alguns meses, que é o momento forte disso, e para que na baixa temporada esses mesmos trabalhadores, vamos supor lá do sul do nosso litoral, possam sair e conhecer regiões que, quando a temporada não é alta, conhecer outras regiões do Brasil, esses mesmos trabalhadores. O Ministério está querendo um fomento, senhor presidente, um fomento para que possam se deslocar com as suas famílias. Quer dizer, tem um bônus para ir, depende da distância, de avião, tem um bônus para no hotel, numa região, se é do litoral do sul, não conhece as praias do Nordeste, para usufruir o ar da Amazônia, possa ter a chance de conhecer, e aí a gente manteria em épocas de baixo movimento a circulação, quem não teve o direito de conhecer, de usufruir, de também participar. Assim, eu diria que isso no turismo interno, do litoral, que não conhece o interior, possa usar em momentos de baixo movimento, e cria-se uma atividade, gera-se recursos, cria-se um movimento e vice-versa. Os do Nordeste vão para o Sul, acabam ocupando também, e isso dá vida a tudo. Acho que vale a pena. Na última quinta-feira, chegou ao Brasil, o turista de número 6 milhões. Foi na última quinta-feira, da semana passada. O turista de número 6 milhões. O número é um recorde histórico e rompe a marca dos 5 milhões de visitantes em que o país estava desde 2005. Desde 2005. O fato foi comemorado pela Embratur, o órgão responsável pela promoção do Brasil no exterior, com direito a telas espalhadas pela área de desembarque do aeroporto e mimos como brigadeiros e o mapa da cidade. Então foi quem que completou os 6 milhões, quer dizer, o último, a Embratur coordenou esse movimento e criou um fato, marcou, é algo diferente. Não há dúvida que devemos celebrar o incremento no número de desembarques internacionais, em boa parte fomentado pela Jornada Mundial da Juventude e a presença do Papa, que movimentou o país em julho. A festividade, contudo, não deve esconder que ainda estamos a uma distância abissal da imensa potencialidade do Brasil no setor e dos grandes dividendos gerados mundo afora. Temos um país de dimensões continentais. São mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, quinto maior território do mundo, maior inclusive que a soma de todos os países que compõem a União Europeia. Somente de litoral são quase 7.500 quilômetros banhados pelo Oceano Atlântico. Mais de 9 mil, se considerarmos as saliências e as reentrâncias, por onde se espalham praias, falésias, dunas, mangues, recifes, baías, restingas, entre outras formações. Soma-se a este belo litoral as belezas da Amazônia, do norte e do nordeste, do centro-oeste de Vossa Excelência, meu caro presidente, o bioma único do Pantanal, que Vossa Excelência não conhece muito tão bem, as riquezas históricas de Minas, a multifacetada metrópole que é São Paulo, de Aloysio Nunes, a nossa eterna cidade maravilhosa do Rio, o mosaico cultural do Vale Europeu de nossa Santa Catarina, e do Rio Grande do Sul, por que não dizer, do senador Paulo Paim, que aí se encontra. Além da nossa gastronomia única, de nossa música e nossas festas, e veremos uma pequena amostra do fantástico potencial turístico do Brasil, andando por aí. Uma coisa interessante. E desde já me desculpo, que por falta de tempo, diria, Vossa Excelência até disse que podia ocupar, mas existe um limite, foi bondade de Vossa Excelência. Tenho consciência de que deixei de lado muitos destinos, regiões e estados repletos de belezas e encantos. Os números do setor, no entanto, não têm correspondido à altura. Quando comparados a outras nações, a Organização Mundial do Turismo, organismo ligado à ONU, registrou em 2012, no ano passado, portanto, a movimentação de 1.300.000.000 de turistas. Desse total, de 1.300.000.000 de turistas, desse total, repito, o Brasil recebeu pouco mais de 0,5%, 5.700.000 visitantes. Quando falamos na receita gerada pela atividade, a proporção é a mesma. Ficamos com 6,6 bilhões de dólares, de um total de 1 trilhão e 370 bilhões gastos no período. Alguns fatores contribuem decisivamente para a composição desse quadro. Obviamente, o cenário econômico internacional tem influência direta, determinando as possibilidades e o alcance das intenções dos visitantes estrangeiros. Mas não podemos negar que a infraestrutura desempenha um papel fundamental na capacitação do turismo nacional. Nossos aeroportos ainda são acanhados. Como alternativa aos aviões, nos deslocamentos internos, sobra o turista de os ônibus, opção desconfortável quando o objetivo é vencer distâncias maiores. Dispomos de poucas opções para o turismo marítimo, especialmente com relação aos cruzeiros, que movimentam importantes fatias do mercado internacional. Contam-se nos dedos as cidades que dispõem de estrutura apta a receber, com conforto, transatlânticos com turistas. No Brasil, podemos contar nos dedos. A segurança em nossas cidades também é fator determinante. Nada mais frustrante que correr riscos ao patrimônio e à vida durante o precioso período de lazer. Tem que se cuidar até disso. Não pode sair assim descontraído, não, vou curtir. Claro que no Campo Grande de Vossa Excelência, no Dourado de Vossa Excelência, no Estado de Vossa Excelência, ou em alguns lugares do Pantanal para descansar, isso é possível. Mas no Brasil, no geral, como um todo, não. Não dá, Sandor Feijão, não dá. Gosto de lembrar uma história que eu vi há pouco tempo. Um visitante brasileiro, acompanhado da esposa, chegou no início da noite ao seu hotel em uma cidade alemã. Querendo jantar em determinado restaurante, próximo dali, perguntou ao recepcionista se poderia ir caminhando. A reação do funcionário foi de surpresa com a pergunta, uma vez que a questão da segurança nem sequer estava entre o rol de preocupações concernentes à sua atividade. Nem estava. O recepcionista ficou surpreso com aquela pergunta, se podia ir caminhando. Pela surpresa, o recepcionista daquele hotel, para ir ali, logo ali, à noite, para jantar, escolher. Por que isso? Aí, naturalmente, que o turista brasileiro contou do que pode ocorrer aqui. Ele ficou muito surpreso. Aqui não. Vai, meu filho. Vai. Vai curtir, não se preocupe. A Copa do Mundo, no próximo ano, e as Olimpíadas, em 16, indubitavelmente trarão considerável incremento às nossas estatísticas internas, sem dúvida. O grande desafio, contudo, é transformar essas oportunidades em melhorias perenes, que possam contribuir para a consolidação do país na rota do turismo internacional. Nós temos que ter um cuidado nisso, tem que levar a sério. Temos que preparar, temos que ter cuidado, mas temos que nos preocuparmos com isso, para não criarmos uma imagem aí cada vez mais frustrante. Isso agora tem que estar 24 horas mergulhado nisso, procurando não fazer nada desprevenido. Não podia ocorrer o que houve lá em Joinville, no último ontem, por exemplo. Não pode ocorrer um negócio desse. Jamais pode se alugar ou se locar. Deixa que a segurança por nossa conta. Nós vamos contratar os seguranças para realizar uma partida dificílima. Podia decidir a primeira colocação, quer dizer, do primeiro quadro da Nacional, entre um time do Rio e o de Curitiba, uma decisão. Com segurança nós contratamos. Isso não dá de jeito nenhum, tem que ser preparado previamente. Nós precisamos de tantos homens. Não é que já estava alocado, já o estádio já é de outras vezes, já tinha alocado ali o estádio de Joinville, que já era por conta, já tinha um contrato realizado há mais tempo, que a segurança é por conta deles. Mas no caso desse não dá, não é possível. Nós temos que pensar um pouco lá adiante os reflexos disso. Isso para nós todos. Temos que pensar assim no Brasil inteiro. Nós temos que ter esse cuidado danado, senão já viu. Senão nós vamos chegar o ano que vem, nós vamos às Olimpíadas, se nós não nos prepararmos, cidadão Luiz Inácio, nós vamos levar aí uma decepção. Então, eu diria que com as medidas corretas, o setor pode dar uma contribuição valiosa ao desenvolvimento econômico e social. Trata-se de indústria limpa, como disse no início, de alto valor agregado, envolvendo uma extensa cadeia produtiva, intensiva de mão de obra. Como resultado, geração de empregos e renda, além da arrecadação de impostos, com desenvolvimento sustentável. E nós temos que dar um exemplo ao Brasil, ao mundo, aliás, ao mundo temos que dar, não só ao país. Então, eu não pude deixar de trazer nesta tarde, senhor presidente, algumas considerações sobre esse marco que nós tivemos este ano, do que se comemorou na chegada no Rio, do turista 6 milhões. Aí Embratur fez uma festa e pá, porque completou 6 milhões e não sei o quê e tal. Isso é bonito. Tapete vermelho, rosas, quitutes, mais isso, abre espumante, champanhe e tal. Para vender isso, o mundo é bonito. Mas nós temos que ter um cuidado para ter uma, para oferecer uma segurança, para não ocorrer o que houve com esse brasileiro que esteve na Alemanha, ao lado, pertinho do Hotel do Estado, que tinha um restaurante, que tinha um recomendado a ele, que não é distante, perguntou se podia ir a pé. E o recepcionista da pousada do hotel ficou surpreso, por quê? Mas que pergunta, por que isso? É logo ali, né? Mas dá para ir caminhando. E ficou surpreso.
Permite.
Muita honra, senador Luiz Mendes.
Vossa Excelência aborda o tema do turismo sob diferentes ângulos que são usualmente empregados para analisar o impacto positivo desse ramo da atividade e aborda sempre com a vivacidade, a competência de sempre. Vossa Excelência lembrou agora há pouco a chegada do turismo do turista de número 6 milhões no Rio de Janeiro. Será que ele foi tomar banho de mar no Rio de Janeiro? Qual é a condição das águas daquelas praias belíssimas, quase todas poluídas, por falta de um sistema adequado de saneamento básico? O meu estado, o estado de São Paulo, tem um litoral muito bonito e há um investimento forte do governo de São Paulo, através da empresa de saneamento estadual, a Sabesp, para criar lá uma rede de esgoto capaz de atender aquela população que ali mora e também a população flutuante, além de fornecer água em condições adequadas para, inclusive, durante as temporadas de férias, poder atender a população que para ali acorre. Mas é um investimento constante, são anos e anos de investimento, de avaliação, de crítica, de busca de financiamentos, e estamos acaminhando. Mas veja, Vossa Excelência, eu, esse fim de semana, estive num lugar belíssimo em Alagoas, norte de Maceió. É um dos lugares mais bonitos do mundo. Não creio, é dificilmente se encontrar um lugar tão bonito quanto aquele, na praia. A praia é linda, mas por quanto tempo ela continuará preservada como é hoje da poluição? Não sei, porque nas cidades que pontuam o litoral, não há rede de esgoto. A população se serve de fossas, ou então o esgoto vai para os córregos e acaba parando no mar. Eu penso que isso esse é o retrato do Brasil. É o retrato do Brasil. Não é só o Rio de Janeiro ou o meu estado de São Paulo, que ainda tem problema de poluição nas praias, não é? As praias do litoral norte ainda hoje são, muitas delas, creio que a maioria delas, as mais procuradas, ainda estão muito poluídas, não obstante o esforço que o governo vem desenvolvendo, e o esforço é eficaz. Agora, vamos trazer turistas? Vamos acolhê-los? Vamos. É uma indústria limpa, gera empregos, multiplica os empregos, como eu pude ver agora mesmo, nessa viagem que fiz, que relato a Vossa Excelência nesse fim de semana. Há uma profusão de pequenas atividades, pequenas oficinas, e construção civil, lojas, vendedoras de produtos de beleza, restaurantes, pousadas. Quantidade enorme, aproveitando aquele recurso natural que nós temos. Mas até quando? Se não tratarmos, se não investirmos na qualidade de vida das pessoas que moram lá, para que o turista, quando chegue, encontre uma cidade arrumada, um povo educado, um povo com saúde, a praia limpa, a natureza preservada. Infelizmente, meu caro senador Cacildo Madano, nós estamos muito longe disso. O senhor vem de um estado e representa um estado de Santa Catarina aqui, e muito bem representa. Santa Catarina é um estado privilegiado desse ponto de vista. Mas eu penso que, infelizmente, o Brasil como um todo ainda está muito distante desses padrões mínimos de decência, de qualidade de vida, que possam fazer com que essa beleza natural, esse povo maravilhoso que nós temos, hospitaleiro, alegre, o turista possa realmente acorrer em grande número ao nosso país.
Recolho, o senador Aloysio Nunes, do Grande Estado de São Paulo, as observações de Vossa Excelência, que fala como autoridade, não só nesse setor, mas em todos os outros que a gente conhece. E eu quero receber essas observações e encerrando, senador. Na verdade, é isso. O meu estado também tem problemas. E eu sei que o professor Aloysio é um dos frequentadores das belezas da Costa Catarinense, o Mato Grosso do Sul também, como em outros estados, mas nós também precisamos ainda cuidar mais do nosso litoral. O nosso catarinense tem 500 e poucos quilômetros de extensão de praias para receber, para melhorar. Nós temos muito o que avançar, precisamos melhorar mesmo. Tá? E há espaço para isso. E não só ali, há espaço para a parte interna também. Eu sempre brinco que eu me lembro uma vez do governador Luiz Henrique, numa missão para lá na festa do Chopp na Alemanha, em Munique, e era na festa do Chopp. E aí a trade turística reuniu lá os setores e o governador Luiz Henrique fez um esforço para propagar Santa Catarina. Olha, lá no estado quiserem conhecer as características da o que tem em Munique, a tradição, o Weinsbein, o Vost, aquilo, etc., e tal, aquele chope, nós temos em Blumenau, aquele negócio todo, etc. Aí, quando terminou, eles começaram a questionar. Nós aqui da Alemanha gostamos de Santa Catarina, gostamos para ir lá fazer joint ventures, investir em tecnologia, investimentos, fazer parcerias. Agora, turismo, nós gostamos de conhecer as questões de Salvador, o negócio da Bahia, a Amazônia, o Pantanal, o Corcovado, que eles gostam de conhecer coisas diferentes. Aí nós nos conscientizamos que Santa Catarina, na verdade, é uma mini Europa. Nós temos as quatro estações muito claras lá em Santa Catarina, as quatro estações do ano. Se quiser conhecer, que praias tem? Quiser a época do ano conhecer neve, sentir o frio, nós temos. Quer dizer, tem as quatro estações, a variedade, uma mini Europa nós temos em Santa Catarina. Então, o turismo nacional dá para fazer, quem quiser conhecer, isso é possível. Mas o Brasil tem características totalmente extraordinárias. Se nós cuidarmos, como disse a doutora Aloysio, tá? Cuidarmos esses 8.500 quilômetros de extensão que nós temos de costa, se pegar as resiliências, as falésias dos nossos rios, inclusive um para mais de 9 mil quilômetros, curtir isso, e isso não estou falando do Pantanal de Vossa Excelência ainda, das belezas que existem nesse nosso centro-oeste, em todos os lugares do Brasil. Nós temos um gigante ainda adormecido. E aí, para concluir, e é uma indústria em chaminé. Vem, gasta, enche os olhos e não leva a beleza, mas deixa o dinheiro. Quer dizer, deixa para fomentar a profusão, como a expressão do senador Aloysio Nunes, a profusão de pequenos negócios aqui, acolada, gera emprego, desenvolve, e sai alegre, e propaga lá fora, e vem outras levas. E continua isso. Eu acho que a natureza linda, coisas diferentes, matas que ainda são intocáveis, no mundo não encontra mais. Nós encontramos no Brasil selvas que eram desde a eternidade, isso é a mesma coisa. Como é que era isso no tempo do antes de vir a Bíblia, antes de vir, como é que era? Isso aqui nunca foi tirado. Antes de existir qualquer coisa, isso aqui já estava assim. Vamos ver como é que é. Você tem que pagar bem para ver isso. Eu quero sonhar, ver. Só conheço artificial plantado. Primeiro mundo, pega a Europa, os lugares. Eu conheço o que foi plantado. É uma imitação. Mas o original, para ver ali, nós temos. E isso vale a pena, isso vale a pena. Então, eu quero lhe agradecer pela tolerância, senador Feijó, que o Mato Grosso do Sul sempre tem conosco, não só com Santa Catarina, mas com o Brasil, por essa oportunidade de trazermos essas preocupações na tarde de hoje. Muito obrigado.